Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu sou a Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, um balanço final da Copa do Mundo.
E vamos falar sobre a Liga Mundial de Vôlei.
Por que a Espanha está se destacando em quase todas as modalidades esportivas? Todos esses assuntos a gente discute no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
E quem está aqui no estúdio com a gente é o comentarista Tuca América. Boa tarde, Tuca. Boa tarde a todos da mesa. Como fica a sua vai e seu aplauso de hoje?
Bem, boa tarde a todos os amigos do Observatório do Esporte. Vamos começar aí com o aplauso. Vamos começar de uma forma mais feliz, né? Feliz assim como a torcida do Ceará, que na última quarta-feira mostrou todo o seu encanto na partida contra o Corinthians lá no Castelão. Então foi muito bom você poder acompanhar uma partida de futebol sem aquele barulho horrível das vuvuzelas, né? Podendo ouvir o grito do técnico na beirada do campo, o som da batida seca na bola quando um atleta, um jogador, a chuta. Então foi muito bom, tava com saudade disso.
A vuvuzela tem prazo de validade, né?
Já deu, não suporto mais nem pensar nesse zumbido horrível da vuvuzela. E a parte aí, o espetáculo maravilhoso da torcida, né? Foi uma visão muito bonita, os sinalizadores verdes, foi uma coisa bem alegre, eu gostei muito, estava com saudade. Então esse fica aí sendo o meu aplauso de hoje. A vaia vai para essa semana e para a mídia esportiva, eu acompanho quase sempre o horário do almoço, o Globo Esporte, e a minha vaia vai para o Globo Esporte dessa semana, que é a Glenda Kozlovski que comandou, mas ela não tem culpa, coitadinha. Mas a falta de assunto da mídia, eu tive que suportar aí durante essa semana, ainda ressaca de Copa, né? Mas matérias que fugiam muito do esporte, né? Então, ainda rescaldo do Paul, o Polvo, né? Que arranjou um similar brasileiro.
O Paul daqui a pouco tá morrendo e eles não estão falando dele, porque ele tem prazo de validade também, que ele morre em 3 anos, né?
Antes da próxima Copa, né? E tivemos um genérico do Polvo aí, que foi a Mula, a Judite, sei lá, né? Que fizeram essa brincadeira do jogo Corinthians e Ceará. Então,
e teve também para a escolha do técnico da seleção.
Então, uma falta total de assunto, né? Fora isso, aí a gente voltou a ter a imagem do técnico da Alemanha, o Löw, com o seu dedo no nariz, ainda retumbando aí na mídia. A Larissa Riquelme gravando comercial no Brasil. Né? Então acho que um programa de esporte acaba fugindo, né? Com tanta coisa acontecendo, retomada do campeonato brasileiro.
E alguns campeonatos que continuaram,
outros,
né?
Outros campeonatos continuaram e essa ausência total, quer dizer, virou na verdade realmente um programa de entretenimento e não de jornalismo esportivo. Então fica registrada a minha vaia para o Globo Esporte dessa semana.
O povo, Paul, já dentro da Copa, para mim era uma excrescência. Eu nunca gostei, acho que isso é para atrair o pessoal que está fora do futebol. Isso não tem nenhum significado lógico, científico ou qualquer nome que seja. Muito embora, como ganhou, né? Quem ganhou que comemore. Então os espanhóis na festa de comemoração do título estavam lá fantasiados de povo. E aí vale, aí vale.
O povo mesmo não ganhou nada, né?
Mas como...
Fora o crustáceo de alimentação.
Como jornalismo, isso aí é perde zero. Perde zero. E conosco aqui na ponta esquerda, jogando lá avançado, recebemos com prazer a visita de João Paulo Benigni, o Papa. E aí, Papa, como é que tá você? E eu quero saber do sua vai e do seu aplauso.
Boa tarde, Brunão. Boa tarde ao pessoal aqui da mesa e aos ouvintes da Unesp FM. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu, graças a Deus, estou muito bem. Pós-Copa, um pouco chateado pelo Brasil ter caído tão cedo, mas satisfeito com a Espanha tendo sido a campeã, porque foi quem mostrou o melhor futebol no jogo final. Meu aplauso de hoje vai para o Zico. Zico, que é a maior figura, o Zico. Você olha para ele e você vê Flamengo nele. E o Zico chegou num período tão conturbado da vida flamenguista, talvez um dos períodos mais negros da história do Flamengo, e enquadrou o elenco. Porque não acreditem que só Wagner Love, Bruno e Adriano eram, digamos, laranjas podres dentro daquele elenco. Ele, numa espécie de um ato de de uma jogada de craque como eram as dele dentro de campo, deu a tarja de capitão pro Leonardo Moura. Sendo o Leonardo Moura o mais baladeiro dos remanescentes do elenco do Flamengo. Quer dizer, ele deu uma mão pro Leonardo Moura, mas puxou com a outra a rédea. E já enquadrou dizendo que para jogar no Flamengo agora, a postura, principalmente a extra-campo, vai ter que ser diferente. Espero realmente que essa chegada do Zico no Flamengo, ele consiga, com o seu carisma, com a sua estrela, mudar um pouquinho desse fora de campo, desse além das quatro linhas que acontece, que todo mundo já sabia que jogador se envolve com prostituta, que jogador tem contato com alguns com traficantes, e que agora parece que a mídia descobriu isso como sendo o pote de ouro no final do arco-íris. Isso aí sempre aconteceu e a mídia sempre fez vista grossa.
É um deslocamento de editoria, né? Você sai do esportivo e vai pro policial.
Então, espero que o Zico agora consiga dar uma peneirada nos jogadores e que seja de alguma forma feito alguma coisa para que quando o jogador vai ser contratado, se for necessário, uma avaliação com psicólogo ou coisas do tipo para que o meio do futebol eleve um pouquinho o seu nível. Porque acontecem coisas no futebol que a gente não sabe da missa, não sabe nem o cântico de entrada. Tem muita coisa suja que acontece no futebol e que o Zico, espero que consiga melhorar um pouquinho o futebol brasileiro e depois que isso se expanda para fora do país.
Mas pera aí agora, eu sou obrigado a fazer uma intervenção. O flamenguista aqui é Sérgio Bruno. Brunão, seu comentário sobre isso.
Eu assino por baixo, como diria José Cunha nos tempos da TVE no Rio de Janeiro. Eu assino por baixo o que o Papa está dizendo. Pegou meio estranho quando ele disse que o título de 2009 fez mal para o Flamengo. Me pareceu... Peraí. Mas quando você contextualiza direitinho o momento, o título serviu para encobrir todo esse mar de lama que o Papa já aponta e que, obviamente, não começou em 2009, mas houve uma confluência de fatores. Formou-se uma gangue ali, porque as pessoas que estão ali não são pessoas do bem. Não adianta a gente dizer, o Adriano tem um sorriso cativante, é um coitado, o Wagner Love. Meu, é gente que está envolvida com pessoas da pior espécie, capazes de atrocidades como essas que estão surgindo agora. E a gente fica chocado. E quem não fica chocado é quem não tem sangue nas veias, né? Ai, tem a vaia ainda, né?
Bom, a minha vaia vai pro levantador Ricardinho, jogador de vôlei já com larga história na seleção brasileira, mas que, mais uma vez mostrando o tamanho do seu narcisismo, nem foi convocado ainda, vai jogar no vôlei futuro aqui da nossa vizinha Araçatuba, e o Ricardinho já disse que se for para ficar no banco, é melhor que o Bernardinho nem o convoque. Peraí, Ricardinho, você tá fora desde 2007 da seleção. Você quer voltar agora, por mais que você tenha muita capacidade. É um dos grandes levantadores da história do vôlei. Mas não dá pra você chegar e querer pegar o lugar do motorista nesse busão que tá bastante cheio de bons jogadores. Então minha vaia vai pro Ricardinho. Acho que antes dele cornetar, vuvuzelar o Bernardinho, ele tem que chegar lá e conquistar a vaga dele dentro de quadra. Não é com declarações que a gente conquista a vaga em lugar nenhum.
Muito bem. Enquanto o Papa é o nosso povo Paul, que joga em todas, a Andressa é a nossa Larissa Riquelme dos microfones. Ah, e aí, Andressa? Só vai seu aplauso.
Muito obrigado,
em vermelho.
Se isso foi um elogio, muito obrigada.
Onde está seu celular?
Eu tenho como... Eu vou primeiro dar uma vaia, já que a gente vem nesse programa ainda tratando dos resquícios da Copa, né? Eu vou com a voadora, o golpe de karatê, de qualquer arte marcial, menos de futebol, na final da Copa do Mundo. Não só pela jogada, mas pelo profissionalismo que o futebol tem hoje. Um jogador tomar essa atitude numa final de Mundial... Pra mim é muito complicado, né? Que foi a jogada do De Jong no Xabi Alonso. Horrível, nunca vi aquilo assim, tão assim, evidente. As câmeras lá, como eu digo, as câmeras lentas ainda parece que evidenciam mais ainda o golpe. Eu acho... É um golpe, não é uma falta. Que eu nunca vi uma
Aprendeu
falta.
Com o grande mestre Júnior Baiano.
É, ele assistiu muito aqueles filmes japoneses, né, de treinamento, porque é extremamente horrível. E o juiz inglês, desculpe, mas, né, uma punição mais severa para uma jogada daquela, acho que era merecido. E o meu aplauso também, vindo ainda com os resquícios da Copa, eu não posso deixar de aplaudir uma cena de extrema espontaneidade e amor, vamos dizer assim, de um dos grandes heróis dessa Copa, Iker Casillas, que ao dar entrevista à televisão espanhola, sendo entrevistado pela namorada, futura mulher, já está divulgando que eles, né, parece que estão marcando data do casamento, ele começa a agradecer a família, começa a agradecer pessoas importantes na vida dele, e emocionalmente, evidente que estava muito emocionado, ele dá um beijo ao vivo na mulher dele.
Sara Carboneiro.
Exatamente. Então, é um gesto muito bonito, e você vê que foi muito espontâneo, né? Ela estava ainda, ela até tenta mudar de assunto, né? E ele não quer mudar de assunto e dar um beijo nela. Então, vai um aplauso, uma lembrança bonita dessa final de Copa do Mundo. E você, Sérgio Bruno? Só falta você.
Quem você beijaria?
Bom, Eu quero seguir na série dos aplausos aí também na Espanha. Eu quero aplaudir o goleiro Pepe Reina, que é o terceiro goleiro, quer dizer, passou longe de ter alguma chance de estar no gramado atuando, mas a presença dele dos bastidores foi muito importante, como um aglutinador, como um cara que revelou o entrosamento do grupo espanhol, como a gente vai dizer daqui a pouco, formado por tantas diversidades daquela coxa de retalho que é a nação espanhola, de andaluzes, catalães, galegos, bascos, e me parece que ele conseguiu, com seu bom humor, com sua simpatia, agregar todo mundo. Tanto que na festa de cerimônia, quando a delegação espanhola terminou seu périplo pela cidade e foi lá no parque, lá com o microfone na mão e cantar junto com a torcida os parabéns, o Reina foi chamado para ser mestre de cerimônia, como ele foi na Eurocopa de 2008. E ele chamou jogador por jogador, cada um fazendo um discurso para cada um, de uma forma muito bem-humorada, muito, muito bacana. O que me dá a impressão de dizer que isso só acontece em grupos que estão harmônicos. Porque eu imagino isso aí no Flamengo, por exemplo, um ia puxar metralhador. Comigo não. E lá pelas tantas, quando chamaram, por exemplo, o Cesc Fábricas, o meio-campista que joga no Arsenal e que estaria, ou que está sendo cobiçado pelo Barcelona, quando ele foi pegar o microfone e agradecer, o pessoal do Barcelona foi com uma camisa do Barcelona para pôr nele. Quer dizer, é uma brincadeira meio tosca, porque você está em negociação, mas não está negociado. O Arsenal pode não gostar.
Ele que é uma cria do Barcelona, né? Ele jogou até os 17 anos no Barcelona e saiu para o Arsenal.
Isso, e quando ele chama o Casillas, porque ele chama por ordem de número, ele chama, e aqui é o número 1, quando no dia 21 de junho de 1980, nasceu o santo na cidade lá do Casillas. Ei, quer Casillas! Uma festa espetacular que mostrou pra mim o que era o ambiente da seleção. Imagina a seleção brasileira, o Dunga chamando os caras pra fazer, vem cá você!
Vem cá, Felipe Melo.
O Felipe Melo já entrava de carrinho. Então, eu acho que por aí mostra a boa fase, a excelente fase que a Espanha vive. Não sei o quanto vai durar, mas eu acho que ainda tem um bom gás para ser queimado aí. Na vaia, porque eu também tenho que vaiar, é a vaia, lógico, pro futebol brasileiro. Você liga a televisão para assistir os primeiros jogos do maior campeonato do mundo, como se diz, da volta do Brasileirão. Primeiro, todos os estádios vazios, excetuando-se o que o Marcos Américo já ilustrou, Ceará e Corinthians lá em Fortaleza. Uma festa espetacular.
Se não me engano, 50 mil pessoas.
50 mil pessoas. Eu só não entendi porque eles estavam com a luzinha verde lá, porque eram dois times alvinegros. A conferir. E aí, já começam os estádios vazios. Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Maracanã, tudo vazio. E lá no meio da transmissão ainda vem a notícia assim. Cleiton Xavier é vendido pro Metalist da Rússia e não joga amanhã o Clássico. Nós somos feitos de tonto, nós ficamos aqui para acompanhar o Campeonato Brasileiro, nós gostamos disso aqui, mas o melhor jogador do time, ou o pretenso melhor jogador, já vai embora antes de que a bola role, então não há motivação, não há como se motivar num campeonato que vem desse jeito, então a minha vaia é essa.
A Copa do Mundo dominou o planeta neste último mês e o Observatório do Esporte vai discutir um pouco o que rolou nos gramados sul-africanos.
teve campeã do mundo caindo fora da competição logo na primeira fase. Surpresa entre os jovens da Alemanha. Teve gramado dando trabalho aos esportistas. Povo vidente, vuvuzela e final inédita.
É isso aí, Brunão. Os africanos conseguiram organizar o Mundial, mesmo com alguns problemas, e dar um boom na economia. Nós, brasileiros, que não fizemos muito bonito, né?
Exatamente. A seleção do Canarinho caiu diante da Holanda. O treinador tratou mal a imprensa e etc e tal. Bom, está na hora de passarmos a limpo como foi o mês mais futebolístico dos últimos 4 anos. Qual o seu destaque lá na, direto da África, Tuca Américo?
Eu acho que é simples, né? Eu deixo aqui o meu destaque para as 4 equipes semifinalistas, né? A Espanha, a Holanda, a Alemanha e o Uruguai. Eu acho que existe aí o estabelecimento de uma nova ordem, né? Na classificação, pelo menos dentro de um campeonato, de um torneio curto como a Copa do Mundo. Então a Espanha, embora tendo como base o time do Barcelona, tendo domínio de bola, não achei um futebol lá muito bonito, mas conseguiu segurar principalmente a fúria, assim, poderia se dizer, a fúria da Holanda, uma fúria deslocada e poderia ser trocado por ira até, né, de tal grau de violência que a Holanda se utilizou durante as partidas, né? O Brasil caiu nessa arapuca, infelizmente, a Espanha teve um pouco mais de cabeça. A Alemanha mostrou para mim o futebol mais bonito, mas também não teve chegada, não teve arranque. E o nosso Uruguai aí, né? Eu acho que o grande azarão. Mas chegou bonito, teve o melhor jogador. Eu acho que esses são os destaques, assim, que ficaram dessa Copa.
Ô, Papa, você vê vida longa para esse elenco uruguaio? Eu quero acreditar que o Uruguai vai renascer, mas eu não consigo.
Olha, Brunão, alguns dos principais jogadores, ou talvez os dois principais jogadores dessa equipe, podem até chegar no Brasil ainda atuando, mas já numa descendente de carreira, que são Lugano e Forlán. O Lugano já tem 30 anos e o Forlán já tem 31, então devem chegar ao Brasil com 34 e 35 anos, respectivamente. Acho que fica um pouco complicado, porque eles são as duas grandes estrelas dentro de campo, nos bastidores, são os líderes dessa seleção. Por mais que você olhe o elenco uruguaio e tenha ainda Cavani, Luis Suárez, que são jogadores que vão chegar no Brasil talvez na idade auge, vão chegar com 27 anos, mas a renovação uruguaia ela é um pouco complicada. A última Copa que o Uruguai fez um papel razoável tinha sido a de 90, de lá pra cá participou dos mundiais, mas sem estar com aquele brilhantismo, caindo em primeira fase. Então, vejo o Uruguai com uma geração que talvez vai chegar complicada pro Brasil. Infelizmente, para mim foi a grande surpresa e a forma com que o Uruguai chegou até as semifinais, além da mão, talvez a mão de Deus,
a verdadeira mão de Deus,
que acho que foi a verdadeira mão de Deus, por quê? Porque foi uma mão de Deus dentro das regras do jogo. Lógico, não pode pôr a mão na bola um atacante naquela posição. Mas ele pôs a mão e foi punido por ter colocado a mão na bola. Então o juiz agiu corretamente e a penalidade que a regra prevê para quando se coloca a mão dentro da área ou fora da área é a marcação de falta. No caso, o pênalti. O atacante, o Asamoah Gyan, da seleção de Gana, que chutou para o espaço a classificação do seu país. Então não pode ser debitado ao Luis Suárez isso. E aí a torcida, quando ele no jogo de terceiro e quarto, ele tocava na bola, a torcida vaiava, acho que não é por aí. A jogada do Luis Suárez, para mim, é muito menor do que a voadora que o De Jong deu no Xabi Alonso, ou no pisão que o Felipe Melo deu no Robben. Então, a seleção uruguaia, para mim, foi a grande surpresa. Torci mesmo para que eles chegassem o mais longe possível. Torci em todas as fases para que o Uruguai fosse bem. Porque o Lugano, apesar dele ter jogado no São Paulo, eu sou corintiano, mas é um jogador que com a sua garra ele acaba contagiando. E a fase do Forlán decidindo foi qualquer coisa de sensacional. Gostei muito do título da FIFA ter sido dado a ele, porque ele foi o jogador mais essencial para sua equipe. E isso aí eu acho que valeu a pena ter dado para ele o título de melhor jogador.
E conosco, do outro lado do Atlântico, ele continua lá ainda, continua longe da gente, mas dentro dos nossos corações, isso é o que importa, o Zeca Marques, ele vai falar conosco lá de Portugal. Ô Zeca, tudo bem com você? Como é que você viu esse final da Copa entre Espanha e Holanda, meu querido?
Um bom dia a todos aí da Unesp FM, aos meus grandes amigos do Observatório do Esporte. Eu assisti a final da Copa no último domingo, eu assisti a final na cidade de Espinho, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros da cidade do Porto. E eu comecei a assistir o primeiro tempo do jogo numa praça pública em frente ao cassino de Espinho, e a praça estava cheia de espanhóis. Agora, é interessante porque a comemoração deles foi muito contida, então, de certa forma, eu acho que as seleções aqui na Europa, elas não motivam o torcedor como os clubes acabam motivando. Então, eu imagino que se fosse uma decisão entre Real Madrid e Milan, Barcelona e Chelsea, eu acredito que aqui chama-se adeptos, os adeptos seriam muito mais fervorosos na torcida. Então, foi uma comemoração muito contida. Praticamente não havia holandeses e os portugueses estavam um tanto quanto indiferentes com relação à disputa. Para eles tanto fazia, Portugal já estava eliminado. A única coisa que os portugueses apreciaram é que Portugal foi eliminado pelo campeão do mundo, pela Espanha, né? Então, mas foi interessante assistir o jogo. Na verdade, pelo fato de eu não estar no Brasil, para mim também foi uma sensação muito estranha. A primeira final de Copa que eu não vi com amigos e familiares, né? Mas eu acho que a Espanha foi um vencedor com méritos, apresentou muito mais futebol na final do que a Holanda. A Holanda, se tivesse um árbitro mais rigoroso, um árbitro brasileiro, teria tido uns 3 jogadores expulsos, além do que foi expulso, né? E eu acho que a Espanha, apesar de não ter sido uma equipe brilhante, é a equipe que talvez tenha mostrado um futebol mais correto ao longo do Mundial. Começou mal, mas acabou depois, na fase dos mata-matas, acabou ganhando todos os jogos por 1-0. E não é um vencedor brilhante, mas é um vencedor justo. E eu acho que a Espanha consegue fazer com que a Copa fique em boas mãos, ao contrário da última Copa, que para mim a Itália não teve méritos para ser campeã. Eu acho que a Espanha é uma campeã com muito mais méritos agora em 2010 do que foi a Itália em 2006.
Tá, ô Zeca, ainda sobre essa final, eu queria ouvir você como o cara que já esteve no tatame, o cara que já esteve lá dentro. Eu tentei entender o comportamento do Howard Webb, do árbitro, e tipo alguma coisa assim, eu quero chegar com os 11 jogadores até o final dos 90 minutos, seja o que for, aconteça o que acontecer, eu vou com esses caras até o fim. Você acha que ele pensou dessa maneira, ou você tem alguma outra análise a fazer a respeito da polêmica arbitragem dele, principalmente no primeiro tempo?
Olha, a Holanda é uma seleção que nos últimos anos vem se notabilizado por ser muito violenta, por ter muita catimba, fazer muita cera, muita provocação, e isso aconteceu já na partida contra o Brasil nas quartas de final. Se fosse um árbitro mais rigoroso, teria punido os jogadores holandeses. Lembremos da Copa de 2006, o jogo Portugal e Holanda nas oitavas de final é o jogo com o maior número de cartões já distribuídos numa Copa do Mundo. Se não me engano, foram 13 cartões naquele jogo. E a Holanda é um time que tem se notabilizado por ser muito violento e muito desleal. Uma coisa que impressiona, porque a Holanda do carrossel dos anos 70 não era uma equipe assim tão violenta, tão desleal. Então eu acho que o árbitro foi muito complacente. Eu acho que justamente isso, ele quis, já que era uma final de Copa do Mundo, ele quis ao máximo fazer com que o jogo terminasse com 22 jogadores em campo. Só que, obviamente, havia ali lances de jiu-jitsu, de karatê, qualquer modalidade esportiva que seja luta e não seja futebol. E eu acho que a Holanda é algo que me surpreende, porque o futebol holandês nunca se notabilizou por ser um futebol violento ou desleal, ou com essa cera tipicamente sul-americana, né? Parece que a Holanda está com um time muito preparado para disputar a Libertadores da América, mas não uma Copa do Mundo, que é uma arbitragem muito diferente.
Não deixou de surpreender a gente que cresceu admirando o futebol de posse de bola e jogo,
pois
né?
Pois é. E a Espanha acho que foi inteligente porque não entrou na onda, que é o que Portugal fez em 2006. Portugal também é uma equipe muito indisciplinada e acabou entrando na pilha holandesa e por isso teve aquela proliferação de cartões. A Espanha manteve a cabeça no lugar, não se irritou e não se intimidou com a violência holandesa, nem com a mãe holandesa, porque em alguns momentos do jogo parece que o Robben estava com a pita na boca, não o árbitro inglês, né? O Robben estava tentando apitar o jogo o tempo todo. E o Robben é um jogador com essa característica, né? E a Espanha acho que foi feliz porque estava tava mais concentrada, e acho que por isso que a Espanha foi uma vencedora com o mérito desse Mundial.
Antes de encerrar esse assunto, eu quero ainda falar com você a visão política desse acontecimento, dessa vitória espanhola. A seleção espanhola, ela representa uma Espanha unida, ela representa Madrid, ela representa uma Espanha que talvez não seja a Espanha que os espanhóis vivam, principalmente os catalães, os bascos e talvez os andaluzes, todos sempre querendo defender a sua própria província, a sua própria, digamos, puxar a sardinha para o seu próprio canto. Os diários esportivos locais, como o Mundo Deportivo e o Esporte de Barcelona, eles louvam a conquista da seleção espanhola, mas sempre ressaltando, todos os gols da seleção espanhola saíram de jogadas de Barcelona. Então me parece meio claro isso, Zé, que não sei se você concorda comigo, que há uma tentativa de se tornar o título da Espanha como um símbolo da unificação de um país que ele é unido meio a forceps, não? Você tem esse conceito ou você vê diferente?
Olha, eu acho que um título da seleção da Espanha é um título que todos os espanhóis comemoram. Agora, não sei se isso ainda é suficiente para apagar ou camuflar esse sentimento muito local que talvez esteja presente na Espanha e talvez seja uma experiência única no mundo. Eu, por exemplo, vim agora, estou aqui próximo à cidade do Porto. Eu passei pela cidade de Valença, em Portugal, que fica ao norte, na fronteira com a Espanha. E havia uma placa na estrada dizendo Espanha, 2 quilômetros à direita. E aí havia uma pichação sobre essa placa. Espanha não, aqui é Galícia. Então veja, que a Galícia, que é essa região que fica ao norte de Portugal e ao norte da Península Ibérica, também sempre teve um sentimento muito próprio, muito local. Não é tão forte quanto a do País Basco, quanto da Catalunha, né? Mas quando se diz que os jogadores da Espanha, da seleção espanhola, os principais, jogam no Barcelona, aí eu já percebo um movimento contrário, que não é um movimento de unificação do país, e sim um movimento de mostrar que as diferenças ainda persistem, elas ainda estão presentes, e, enfim, apesar das diferenças, é capaz de se criar uma nação, uma seleção única em torno de uma nação. Mas para mim o sentimento separatista, ele ainda está muito latente. Eu não vejo essa conquista como algo que venha a apagar ou sufocar essas diferenças. Eu acho que esta seleção espanhola é a afirmação das diferenças.
Bem observado, eu concordo 200% contigo.
Andressa Vorcillo, e a Copa do Mundo para você?
Olha, Bruno, eu gostei, no fim eu gostei dessa Copa. Eu achei que alguns elementos criaram um clima também interessante para essa Copa. Afinal, inédito, eu acho que isso é interessante, você guarda, querendo ou não, as pessoas vão lembrar. Outro elemento, além da final inédita, né? Com duas seleções inéditas na final, que nunca ganharam. A questão de ser uma Copa na África, todo esse burburinho bastidor, né, de Copa do Mundo, que antes eu não lembro assim, de ter sido tão forte. O Zeca até comentou isso no outro jornal, no outro programa. Então são vários elementos que, a hora que você começa a unir, a vuvuzela, que tanto incomoda a gente. Então não adianta a gente negar que a gente não vai lembrar dessa Copa. Ela realmente ficou marcada na história. Eu acho que vai ficar marcada tanto para a gente que trabalha com jornalismo esportivo, o pessoal da mídia, a gente que acompanha, e mesmo para as pessoas que não acompanham, né? Para mim, emocionalmente, a Copa de 94 é muito emblemática, porque é a primeira que eu lembro, de fato, mas eu acho que essa terão elementos muito, muito fortes. E uma coisa que eu destaco, e isso é opinião minha, a própria final é melhor que a final, eu acho melhor que a final de 2006. A Itália não é um time tão legal. Não sei, eu acho que hoje a Espanha é um time mais legal, é um time com futebol mais interessante do que aquela Itália. Para mim, o grande ápice da final de 2006 foi a cabeçada do Zidane. Então, em termos de futebol, eu prefiro essa final entre Espanha e Holanda. Eu destaco também, né, claro, o futebol alemão, que foi uma surpresa ou não foi, não sei, mas eu acho que se desperta uma curiosidade para a próxima Copa. Se esse time, como é muito jovem, se ele vai, se esses jogadores vão estar no mesmo nível técnico, ou se vão trocar, o que, que vai... Cria também uma expectativa para a Alemanha para a próxima Copa. É, então eu gostei muito do futebol alemão. E fora a questão dos sul-americanos, como o Papa já tratou do Uruguai, a gente criou-se um envolvimento, né, de os sul-americanos terem chegado às fases mais decisivas do Mundial. Eu acho que isso também me traz uma lembrança muito boa dessa Copa. Então, eu, no fim, eu criei uma imagem muito legal. E agora, particularmente, em relação à Espanha, eu fico muito feliz, torci de fato pela Espanha e senti, não só próximo a mim, mas num clima generalizado no Brasil, de que havia um apoio em massa do brasileiro para que a Espanha ganhasse a Copa. Não sei se vocês concordam com isso ou não, mas é a sensação que se passou num geral, né? De você ouvir os lugares que você ia, a própria cobertura da mídia, os próprios apresentadores, o pessoal que trabalha com a imprensa, a sua maioria apoiando a Espanha nessa final. Então, merecedor, até porque o futebol holandês, muito, muito violento, né? O futebol que na final ou semifinal poderiam ter. Eles teriam. Tem jogadores que poderiam ter saído um pouco dessa questão bruta da violência. Poderiam ter se destacado, mas mesmo eles não superaram isso. Então seria muito triste se um futebol como a Holanda jogou na final tivesse ganhado. Eu não gosto disso. Então o meu saldo é super positivo para essa Copa da África.
Eu acho que não existe Copa ruim. Ruim é não ter Copa. Para mim, todas são espetaculares.
Eu só brincando, que o diga os vendedores de camisa. A gente vê assim, as matérias que saem por aí, e eu vi uma declaração de um vendedor de camisa, esses de esquina, que ele fala assim, bom seria se a Copa fosse todo ano, né? Porque eu venderia muito mais camisas do que de costume.
É, por vários aspectos, a Copa do Mundo é positiva, né? Econômico, moral, até há um estudo econômico, Tucamérico, que diz que o país que ganha a Copa tem um impacto de quase 1% de aumento no seu PIB. As pessoas vão trabalhar mais felizes, as pessoas vão consumir mais, o país se torna um foco de turismo para aquele momento. Existe um aumento concreto econômico. Não sei se isso é o suficiente para melhorar a situação da Espanha, que parece que não é boa, né?
Mas tanto que essa é a preocupação agora da África, porque o número de temporários que trabalharam nessa Copa é gigantesco, e agora... É difícil você remanejar esses temporários, né? Ou fixar eles em alguma... Porque há muitos empregos ali que realmente eles são 100% relacionados ao jogo, à competição.
Tá certo. Ficou bom pra quem quer comprar televisão, né? Essa é uma matéria, uma pesquisa que depois da queda do Brasil na Copa, o preço das TVs de LCD, de LED, baixaram em 35%. Então, Papa, se estiver precisando de uma televisão nova, dá pra comprar. Só pra fechar aqui, então, fica... Bela, que saudade da Vuvuzela, né? Só aqui para terminar meu comentário e para passar para uma informação do Sérgio Bruno, tem uma frase aqui do nosso amigo Alberto Diniz, né? Lá do Observatório da Imprensa, né? Essa Copa foi fascinante, inclusive para os brasileiros, como todas foram e como todas serão. Sérgio Bruno, fiquei sabendo que você e nosso amigo Papa fizeram aí uma escalação da seleção ideal da Copa?
A gente se arvora, né? Como tem gente que começa a aparecer na época da Copa do nada, e eu me meti a fazer a minha seleção da Copa. Deixei algumas figuras importantes de fora, mas eu acho que ela está bem representada pelo que a gente viu na Copa. O goleiro da Espanha, o Casillas. A defesa, eu vou jogar com quatro na defesa. O Lahm, da Alemanha. O Piquet, da Espanha. O Lúcio, com uma boa vontade aí. Eu não quis pôr o Lugano para não sobrecarregar aí na idade. E o Fusile, que teve uma partida, além de ter uma Copa de uma média muito boa, o Fusile do Uruguai teve uma decisão em terceiro lugar esplendorosa. O meio de campo, eu tirei o Puyol da zaga e botei ele como primeiro volante, não sei se isso vai enfraquecer o meu time. Puyol, o da Espanha, o Schweinsteiger...
Vai bater à vontade agora.
Imagina, é isso. Schweinsteiger da Alemanha, o Sérgio Busquets também da Espanha, o Sneijder da Alemanha e o Iniesta... fazendo aquela situação mais aguda, então cinco no meio de campo. E sozinho lá na frente, correndo, como dizem no futebol amador, né? Correndo igual rabo de vaca, pra lá e pra cá. Pablo Forlão, bola de ouro da Copa, Pablo.
Bom, a minha seleção tem alguns nomes que coincidem aí. Meu esquema só difere um pouquinho, meu esquema é um 4-4-2. Um 4, na realidade, 4-1-3, 2, um esquema ultra ofensivo.
É matemática, futebol, física.
Bom, vamos lá. O goleiro é o Casillas, concordo com o Bruno. É, o lateral, o Lan. O zagueiro central, pra mim, é o Lugano. O quarto zagueiro foi um nome, até nos sites que a gente acessa, não foi tão lembrado, mas pra mim fez uma belíssima Copa do Mundo. E, inclusive, com a cereja do bolo sendo o gol contra a Argentina. O Friedrich, zagueiro do Hertha Berlim, que agora foi pro Wolfsburg, show o Schalke 04, mas tá mudando de time na Alemanha. E o lateral esquerdo é o Fábio Coentrão, da seleção portuguesa.
Excelente escolha.
Que no Benfica jogava como um meia de pouca visibilidade, de pouca criação, e parece que o Carlos Queiroz achou a posição dele na lateral esquerda. O único volante que é volante há pouco tempo é o Schweinsteiger, da seleção alemã. E aí, três meias encostando num ataque. Então, o Sneijder, o Iniesta e o Thomas Müller, que para mim foi o grande prodígio dessa Copa. Foi o grande jogador com idade baixa que se destacou demais. E o ataque, o Forlan, Diego Forlan, Pablo era o papai.
Mas acho que ele é Diego Pablo Forlan,
não é não? Não sei. Não, 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 o Diego do Atlético de Madrid. E o outro atacante é o Davi Villa, artilheiro também do Mundial ao lado do Forlan. E o técnico, para mim, é o Oscar Tabárez, que conseguiu levar um Uruguai até as semifinais, por mais que o Forlan tava jogando quase que sozinho, levando nas costas, ele conseguiu armar um esquema que neutralizou todos os adversários durante a Copa do Mundo. Então, a equipe uruguaia, para mim, foi muito bem treinada. Lembrando que ele já havia sido técnico da seleção Charrua na Copa de 90.
É, o meu técnico é o Del Bosque, mas depois podemos esticar essa conversa no bar lá fora. E ainda falando sobre a Espanha, a volta para casa, né? E dá a impressão de ser uma nação unida, um país feliz, campeão.
As fotos são belíssimas.
Conseguiu o maior título da sua história esportiva, mas depois você começa a erguer um pouco mais, a botar a lupa mais perto do que está acontecendo, e você vê que os catalães dizem que a vitória foi da Catalunha, que os bascos tiveram participação fundamental. A Espanha, ela tem essa característica. Uma vitória nacional, talvez ela seja vista através de Madrid como símbolo de uma união. Mas se você avançar nas províncias, cada um tem o seu campeão e cada um vê a vitória pelo seu prisma. Vamos ouvir o Zeca Martins, o que ele tem a dizer sobre isso.
Bom, esse progresso espanhol que nós estamos assistindo agora, na verdade, é algo que foi plantado praticamente na década passada. A economia espanhola fez da Espanha um dos países com maior PIB da Europa. Não é? Então, a Espanha, depois que entrou para a Comunidade Europeia nos anos 80... ela conseguiu ter investimentos na comunidade europeia que ela não tinha tido até a época do regime franquista. Então a Espanha modernizou-se nos últimos 20 anos de uma maneira tão acelerada, teve tantos investimentos, passou a ser uma economia tão pujante, que é óbvio que isso vai ter algum tipo de consequência no esporte. Apesar da crise atual pela qual a Espanha passa, que é a crise mundial financeira que afetou mais os países do hemisfério norte, né? O Brasil, como disse o nosso presidente, foi uma marolinha. Mas, enfim, a Espanha, apesar de enfrentar recessão, desemprego e crise econômica nos últimos 18 meses, isso que nós estamos vendo agora é algo que apenas demonstra a pujança econômica do país a partir desses investimentos que perduraram as últimas duas décadas. Então, não é à toa que a Espanha passou a ser uma potência no futebol, como nós estamos vendo, campeã da Eurocopa há 2 anos. Não é à toa que a Espanha passou a ter um campeão de Fórmula 1, que é o Alonso. Não é à toa que a Espanha tem sido uma potência também no tênis com o Rafa Nadal. E se nós pegarmos a participação da Espanha nas últimas Olimpíadas, nós podemos perceber também que as medalhas espanholas passaram a ser muito mais frequentes até a década de 80. Né? Então eu penso que isso tem a ver com a política de fomento ao esporte, que só foi possível em função do país ter tido esses investimentos e ter sido essa potência econômica até recentemente. Né? Agora, o futebol espanhol, eu comentei isso no último programa, eu acho que ele já merecia um título de expressão como a Copa do Mundo, porque a Espanha tem, há muito tempo, uma das principais ligas de futebol do planeta, que é a Liga Espanhola. Não é à toa que Real Madrid e Barcelona são duas das maiores potências do futebol mundial, quando a gente fala a respeito dos clubes. Então, eu acho que faltava esse título de expressão ao futebol espanhol, que sempre foi um futebol de muita pujança. Apesar de os principais clubes sempre usarem muitos jogadores estrangeiros, né, é só perceber que o Didi, campeão do mundo pelo Brasil em 58 e 62, saiu do Botafogo e foi jogar na Espanha, no futebol espanhol, né, foi para o Real Madrid. O Evaristo de Macedo foi para o Barcelona, um dos principais artilheiros do Barcelona. Então a Espanha sempre teve muito dinheiro nos clubes, os clubes sempre foram muito fortes para fazer elencos estrelados. Só que isso nunca conseguia chegar até o futebol da seleção. E pela primeira vez a gente viu uma seleção com muitos talentos. Não é? A Espanha, para mim, talvez tenha um dos melhores meio de campos dos times que participaram da última Copa do Mundo. Então acho que todo esse movimento do esporte, na verdade, é reflexo de uma pujança de um país que experimentou durante praticamente duas décadas um crescimento estrondoso na sua economia.
Obrigado, Zeca Marques. Agora nós vamos sair dos gramados. O Brasil não conseguiu conquistar o Mundial de Futebol, mas o vôlei ainda pode ser campeão nas quadras.
É isso aí, Bruno. O vôlei masculino do Brasil está disputando a Liga Mundial em Córdoba, na Argentina. O campeonato começou em junho e já está na segunda fase.
O time do Bernardinho derrotou a Bulgária no último dia 9, quando já estava com a classificação garantida. Agora volta às quadras apenas no dia 21 desse mês.
E nesta fase, o Brasil está no grupo E, com Argentina e Sérvia. Os hermanos são nossos primeiros adversários.
O outro grupo é o F, e tem Itália, Rússia e Cuba. O ouvinte pode conferir a Liga pela televisão apenas pela Bandeirantes, por enquanto, e pelo canal Sport TV na TV fechada.
A Rede Globo tem os direitos da Liga Mundial, mas transmite apenas a competição na fase final.
E o nosso Tuca Américo, experiente jogador de vôlei, tem alguma opinião para nos dizer sobre a Liga Mundial de Vôlei?
Muito experiente. O que me surpreendeu nessa liga foi continua me surpreendendo, né, isso há vários anos, é a capacidade de renovação do time brasileiro. Eu não estava botando muita fé nesse time, eu vi os primeiros jogos, o Brasil contra a Holanda, né, que foi a única derrota de três. A única derrota do Brasil foi contra a Holanda aqui em casa, que perdeu de 3-0. Foi um jogo horrível, um apagão total do time brasileiro, mas é um time que tem uma capacidade de superação enorme. Enorme, é incrível. Você vê lá que de repente o time está perdendo 2-0, o terceiro set está 24-19, você fala, não, esse time vai virar e vai ganhar o jogo, ele vira e ganha. Né? Tem algumas deficiências, eu acho ainda que o Brasil sofre a falta do bom levantador, que era o Ricardinho. O Bruninho melhorou bastante, mas não consegue impor aquela velocidade que o Ricardinho inovou no vôlei mundial. Então isso é um problema. O Giba está entrando para apagar os incêndios, mas não está dando mais conta do jeito que dava antigamente. Né? A gente estava discutindo eu e o Papa aqui um pouco antes. O Leandro Visotto é um gigante de 2,12 metros, parece um jogador da NBA, que tem de musculatura, de força, mas falta um pouquinho ainda da experiência. Então eu acho que, apesar de todas essas questões, esses problemas, eu queria destacar também o Escadinha, que é o grande líbero do mundo, sofreu uma cirurgia esses dias, mas o Mário Filho, que entrou no lugar dele, por incrível que pareça, assumiu as estatísticas e é o melhor líbero da liga também. Então supriu aí, cumpriu a função perfeitamente, ocupando um lugar importante no time, que era o Escadinha. Agora fica aquela sensação seguinte, né? Por incrível que pareça, eu não estava botando fé, mas eu acho que o Brasil tem grandes chances de levar mais essa liga e liderar aí o ranking com 9 títulos, passando assim à frente da Itália com 8. Tá? Então, por enquanto é isso, ficaremos aí apostos, esperando a semana que vem os resultados. Eu e o Bruno estaremos na Argentina, mas em Buenos Aires é um pouco distante de Córdoba, então não conseguiríamos acompanhar em loco as finais da Liga. Mas é uma boa sorte para o Brasil, acho que tem chance.
Sim, senhor.
Estamos já com o blog do Observatório no ar. Então, você que acompanha o programa aqui sempre com a gente, acesse na internet www.observatoriodesporteunesp.blogspot.com. Acessando o blog, vocês vão ter acesso aos programas, aos nossos comentários e mais outros conteúdos além da programação aqui da Rádio Unesp.
E o Observatório do Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários abalizados de Marcos Américo e João Paulo Benini.
Equipe de reportagem com Matheus Orlando, Caio Casagrande, Fernando Trindade, Carla Torralba e João Paulo Benini, produção técnica de Silvestre Oliveira.
Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta. Boa tarde.
Boa tarde, o Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.